Aos 19 anos, uma vida cheia de sonhos. Carlos passava horas concentrado em livros e números. Ele planejava ser engenheiro. A rotina era cansativa. Acordava cedo para estudar e ia para as aulas no cursinho porque o cronômetro havia sido disparado na corrida para o vestibular. São Paulo, julho de 1996. Um dia qualquer, como tantos outros. Tudo parecia normal, até que o compasso que riscava precisamente a linha da vida de Carlos falhou. E a partir daquele fim de tarde, o traçado nunca mais foi o mesmo. Ao se aproximar de casa, ele viu um acidente. Um Gol e um Passat tinham batido e entre os envolvidos, amigos dele, de infância. Naturalmente, parou para ajudar.
Parei para ver o que estava acontecendo. E o proprietário do outro veículo estava alterado, né? Quando eu cheguei no local, ele apontou a arma para nós e foi um susto. Só teve a reação de levantar a mão, mas já estava atirando. Não deu tempo de sentir nada, que foi questão de segundos.
Carlos caiu no chão e ficou desacordado. A partir daí, a história que ele nos conta foi transmitida pelos amigos. Depois de disparar contra os rapazes, o motorista, que aparentava 40 anos, fugiu. O tiro atingiu o braço esquerdo e a medula.
As pessoas falam que eu agia normal, conversava com todo mundo, mas eu não lembro. Somente após que eu recebi alta mesa, depois de uns 4 meses, que eu comecei a assimilar o presente.
O estudante foi levado rapidamente pelos amigos ao hospital.
Se eu tivesse esperado o resgate, eu não tinha resistido, devido ao sangue, né, hemorragia e etc. Não mais por arma de fogo.
O trauma foi grande. Assimilar a realidade não era uma tarefa fácil. Foi necessário um ano e meio para que ele pudesse encarar a ideia de ter perdido para sempre os movimentos das pernas. A vida mudou muito desde então. Projetos milimetricamente calculados perderam a importância. O alicerce de concreto que sustentaria a carreira do futuro engenheiro desmoronou. Naquele instante, novas linhas eram desenhadas no destino de Carlos. Depois de ter passado o choque da notícia e de ter consciência do problema, ele começou a fazer um tratamento intensivo para conseguir controlar o corpo e se adaptar à vida de cadeirante.
Depois que caiu a ficha, foi um choque, né? Chorar pelo leite derramado não adianta, tem que viver a realidade, acreditar que amanhã a medicina encontrará uma solução, uma cirurgia, para voltar a ter controle de movimento do corpo, né, das pernas.
Carlos conta que se sentia perdido. Era como se a bússola que o guiava não indicasse mais o norte. Ele precisava de muita energia para seguir adiante. Foi então que começou a olhar as pessoas em volta.
Quando fui fazer a reabilitação na ACD, eu vi pessoas em situação pior que a minha, então eu falei, não adianta reclamar. Graças a Deus eu consigo me virar sozinho, né? Porque você acaba vendo a realidade que há pessoas com mais necessidade que você. Aí que você tem que acordar para o mundo mesmo.
Para um apaixonado por física, talvez a terceira lei de Newton seja uma maneira de explicar o que aconteceu. Se toda ação tem uma reação, numa briga de trânsito isso fica ainda mais evidente. Carlos se considera uma pessoa calma e diz que foi vítima de um acidente. Passados mais de 10 anos, ele nos conta a lição.
O ser humano acho que deveria pensar um pouco mais antes de reagir ou conversar quando acontece uma colisão de veículo, porque o carro é lata. Há como arrumar, há como trocar a peça. Agora já o ser humano é diferente, né? É carne e osso, e depende da sequela, não há como arrumar.
Hoje, formado em administração de empresas, ele é gerente de um banco na capital paulista. O desejo de se tornar engenheiro ainda existe. Fazer a faculdade será como construir uma ponte que ligará os sonhos anteriores ao acidente e o caminho da realização. Juliana Verbonen, Rádio Sul América Trânsito.